É bom estarmos aqui reunidos novamente. Eu estou aqui muito alegre hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês nessa noite. Amém? Eu queria ler uma parte da Bíblia, que está em Lucas 15, do verso 11 até o final do capítulo. Lucas 17, do capítulo, do verso 11 até o final. Perdão de novo, é Lucas 15 mesmo. Amém? Vamos ler. E disse um certo homem que tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e saí, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa as melhores roupas, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando os servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, o desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? É um texto longo e muito profundo, mas eu quero ter uma curiosidade interessante nesse texto. Se você se dirigir ao Oriente Médio e contar essa parábola, quem contou essa parábola? Foi Jesus. E contar essa parábola para um beduíno, para um oriental qualquer, sabe o que ele vai falar? Isso é mentira, isso não acontece, é impossível isso. O que é impossível? Um filho querer a sua herança com o pai vivo, um filho menor querer a herança de um pai vivo. E o pior ainda, nos costumes orientais, o pai com certeza ia dar até um tapa na face de um filho, se caso ele falasse: pai, eu quero a minha parte da herança, e ele vivo. E no Ocidente, isso vem sendo desconstruído. A autoridade do pai no Ocidente é quase nula, são poucos aqueles que respeitam o pai. Mas no Oriente, até hoje, nos dias de hoje, O pai é uma figura importante, é a figura que decide, é uma figura que manda, é uma figura que é respeitada. Por isso que eu falo, lendo essa parábola, que quem falou foi Jesus, na época dele, lá atrás, há mais de 2000 anos. O que acontece? Isso, um oriental fala assim, isso aqui é mentira, e eu vou me dar a, eu vou fazer uma analogia da seguinte forma, eu vou atualizar essa parábola para os tempos de hoje. Amém? Amém. Fazer um exercício para a gente entender. Nós somos no mundo ocidental, vamos entender. Vamos imaginar que existem dois irmãos, filho de uma pessoa, de um homem muito bem sucedido, de uma grande empresa. E o mais novo resolveu pegar a sua parte da herança. Aí sabe o que esse pai fez? Vendeu as ações, ou parte das ações, e deu para o filho mais novo. Esse filho mais novo pegou esse dinheiro e saiu para as baladas, comprando carros e carrões, fazendo viagens pelo mundo afora, festas e mais festas, vivendo com diversos tipos de pessoas, gastando tudo de forma irresponsável. E um belo dia, o dinheiro acaba, porque ele só gastava o dinheiro. Aí ele resolve voltar, mas enquanto isso, o filho mais velho estudou, se aperfeiçoou, fazia até curso de pós-graduação na área administrativa e trabalhando para o pai, porque ele sabia que um dia ele ia herdar toda aquela empresa, toda aquela riqueza do pai, e ele queria trabalhar e trabalhar para o pai, continuar o trabalho do pai. Aí o irmão mais novo volta, que nunca fez absolutamente nada. Pai, me arrependo de tudo, me recebe. Aí o pai recebe o filho mais novo, dá tudo de novo para ele e coloca ele como vice-presidente da empresa. Foi mais ou menos isso que Jesus contou no contexto lá do Oriente. Por isso que eu fiz essa analogia, para a gente entender como a gente reagiria, porque dessa forma, não estaria certo o filho mais velho ficar nervoso e bravo com o mais novo? Chateado com a situação? Porque é uma situação, um se esforça, o outro não faz nada e gasta tudo ainda. É interessante isso. Mas o que levou a Jesus a contar essa parábola? Será que Jesus contou isso com a intenção de contar uma coisa impossível, uma coisa que era ridícula? O meu Jesus, o nosso Jesus, jamais iria falar algo ridículo. Tudo o que ele falou e tudo que está escrito é profundo, tem consistência, tem fundamento. E qual que é o fundamento? Se a gente se reportar aqui, existem três histórias acontecendo ao mesmo tempo, três parábolas. A primeira é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida, e a terceira e última, do filho perdido. O que que é a dracma? A dracma são moedas, moedas. Por que que aquela mulher, no contexto que Jesus a colocou, ela ficou procurando até achar a moeda, e quando ela achou a moeda, o que que ela fez? Ela reuniu as amigas e deu uma festa, comemorou o achado daquela dracma, porque é um costume oriental. Até hoje, a sociedade oriental é muito machista, as mulheres de países orientais têm pouca chance de estudar, de trabalhar. Você observa isso até na TV, com as notícias que acontecem, imagine naquela época. Então elas não tinham instrução, não tinham recurso, não poderiam trabalhar em hipótese alguma. Então o pai da noiva, quando ela ia dar a casamento, junto com dote ia um monte de moedas, que às vezes ela fazia um pingente, fazia um véu, colocava todas aquelas dracmas, aquelas moedas. Por que isso? Caso o marido morresse num combate, ou se adoecesse, ficasse doente, acontecesse qualquer imprevisto, aquela mulher ia pegar aquelas moedas, era uma garantia, era uma salvação da situação ruim que ela ia atravessar.
e ela ia voltar para um parente, para um outro local, ela ia buscar ou se sustentar. Por isso ela procurou, e Jesus fala que ela procurou até encontrar, ela varreu tudo. A outra parábola, a primeira, é a respeito da ovelha, que uma se perdeu, e ela se perdeu aonde? No deserto. A ovelha é como qualquer animal, o boi, o cavalo, o cachorro, o animal sabe quando se perde, não sabe? Ele está perdido, que nem a gente até brinca, cachorro perdido em dia de mudança, né? O cara mudou de casa e o cachorro se perdeu. A dracma não sabe que está perdida, porque ela é um objeto, mas a ovelha sabe. Então Jesus está contando tudo isso para quê? Para que que é que ele está falando isso? E é interessante que se a gente ler o que eu acabei de ler, do 11 até o final, o primeiro texto começa assim: e disse, um certo homem tinha dois filhos, no verso 11, é isso que Jesus fala. E disse para quem? E disse depois de quê? Aí nós temos que subir um pouquinho, entender a parábola, que é exatamente da dracma, que ele fala, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha o final desse texto, e o final que o pai fala para o filho que ficou, sem querer entrar na festa do irmão mais novo que chegou, é igual. Esse final é muito interessante, mas quando ele fala assim, ou qual a mulher, porque ele, ou, ele estava contando uma história e tem outra parte para contar, aí cai no primeiro verso, que é exatamente da ovelha, ele fala assim, e ele propôs uma parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O mesmo final. E por que que Jesus está contando essas parábolas? O que que estava acontecendo? Essa resposta, nós temos no verso 1 e 2, de Lucas 15, e diz assim, e chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores, para ou ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, imagine a seguinte cena, Jesus numa casa, conversando com os pecadores e com os publicanos, falando de coisas maravilhosas. Aí os fariseus passam na porta e vê Jesus lá dentro, conversando com essas pessoas, e eles ficam indignados, e Jesus sai à porta para ter uma conversa com eles, e é uma conversa muito séria, que tanto os fariseus que estavam ali na porta ouviram, como aqueles pecadores que estavam lá dentro também estavam ouvindo. Eu acredito que Jesus falou assim, espera um pouquinho que eu vou conversar com aqueles que estão no portão, tenho algo a dizer para eles. Então eu queria conversar com vocês e expor o seguinte. Há um contexto muito interessante de posicionamento aqui. Lá, o costume deles, que nem eu coloquei para vocês, é que o patriarca, o pai, tem autoridade. As pessoas tomavam atitudes. Hoje está ficando raro isso no nosso meio, no mundo ocidental. Por isso que eu modernizei a parábola, vamos dizer assim, eu adaptei a parábola do filho pródigo, para vocês entenderem que, da mesma forma que essa parábola causava uma indignação no Oriente, se a gente adaptar ela hoje para o Ocidente, ela causa a mesma indignação.
Se você contar essa parábola hoje, novamente lá no Oriente, ela vai também provocar indignação, porque eles não acreditam que um filho venha a desrespeitar um pai. Eles não acreditam que um irmão mais velho permita que um irmão mais novo faça algo que cabe ao mais velho fazer. Na cabeça deles, o pai é quem tomava as decisões, e na falta do pai, o irmão mais velho. Existia uma hierarquia, e esse moço mais novo desrespeitou essa hierarquia, por isso que houve esse conflito. Mas é interessante que, se você vê no verso 11 e 12, diz assim: e disse um certo homem que tinha dois filhos, e o mais moço disse a seu pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você percebe que o mais velho recebeu herança juntamente com o mais novo? E ele ficou quietinho? Na cultura oriental, jamais o irmão mais velho ia ficar quietinho, ele ia tomar atitude. Você não tem esse direito. O direito de reivindicar a herança, quando tiver a posse, a morte do meu pai, sou eu que faço, é o mais velho. Lembra que José, recebeu o que do pai dele? Por ser um bom filho, uma capa, não foi isso? Até os irmãos usaram a capa, colocaram sangue, para mostrar para o pai que realmente ele foi comido ou destruído por uma besta fera, quando venderam ele para os mercadores. Quando José chegou no Egito, olha a forma de recepção, que foi a mesma recepção que o pai deu para o filho mais novo quando ele voltou. Quando José foi recebido lá no Egito, pelo faraó, já depois de passar por Potifar e preso, toda aquela história que vocês conhecem, o que aconteceu? Quando o faraó percebeu, o faraó restituiu, era um costume oriental, ele mandou, deu um anel, mandou trazer sandálias e uma capa nova. Isso é restauração, né? E interessante que esse filho mais velho, ele ficou quietinho e recebeu a herança, e é costume, até eu conversei esses dias, há poucos dias atrás, não tinha nada a ver com esse contexto, com o pastor Walter, a respeito da porção dobrada, que nem eles eram dois irmãos. A herança, no costume deles, por serem dois irmãos, era dividida em três, e o mais velho ficava com dois terços, e o mais novo com um terço. Por isso que a gente fala que ele recebeu a porção dobrada, porque ele recebeu o dobro que o outro tinha, recebeu, e ele recebeu e ficou quieto, e tipo, achando bom que aquele mais novo foi embora. Mas quando voltou, a situação mudou totalmente. É interessante que no final do verso, há um diálogo, que eu quero só ler novamente, para mostrar para os irmãos a riqueza desse texto. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Quantas vezes eu, você, ficamos até chateados com a alegria dos outros? Isso é muito profundo. Esse irmão mais velho era tão doente como o mais novo, tão desrespeitoso com o pai como o mais novo. Ele vivia se aproveitando, e ele não quis participar. E para complicar o quadro, e chamando o irmão mais velho, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo, porque ele não sabia, porque uma ocasião dessa, fazer uma festa, ele já saberia há muito tempo que tinha uma programação de uma festa. Ele sai para o campo para trabalhar, volta a ter uma festa, sem programação, alguma coisa extraordinária aconteceu. Aí o servo fala assim: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele inflamou o irmão mais velho, o servo. Servo ruim esse, né? E interessante que continuando no texto, olha só: mas ele indignou e não queria entrar. Aí ele bateu o pé, eu não vou entrar. Birrento, não vou entrar na casa do meu pai, não vou. Fazendo uma analogia, tem gente que não quer entrar na igreja, não quer entrar na casa do pai, por birra. Interessante isso.
Aí, mas respondeu ele, dizendo, mas ele se indignou e não queria entrar. Esse saindo o pai saiu à porta e questionou ele. Jesus saiu à porta e questionou os fariseus. E estavam lá os pecadores. Estava tendo festa na casa do pai. E o filho mais velho não queria entrar. O pai saiu e foi ter com ele. E falou o seguinte. E questionava ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, o filho mais velho. Eis que te sirvo há tantos anos. Fazer um parênteses aqui. Vocês estão comigo, né? O mais velho se sentia servo. E não se sentia filho, estando com o pai. O mais novo, com essa loucura que ele tinha, ele saiu para o mundo com a fortuna do pai, com a herança do pai, mas ele sempre se considerou como filho. Vamos ver o que ele falava, quando ele planejava voltar para casa, porque ele estava passando fome. Ele ensaiou até vamos dizer assim, uma fala para ter com o pai. Ele diz assim, e foi chegando o cidadão daquela terra, tal, e caindo em si, que é o tema que eu coloquei, e caindo em si, está no verso 17, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Deixa eu fazer um parênteses para vocês, tinha duas classes de pessoas que trabalhavam nas fazendas daquela época, os escravos, que tinham uma vantagem sobre os trabalhadores. Os escravos, e lá tinha escravos, eles tinham garantia de comida, de repouso, de água, independente se tinha cultura para ser colhida, se tinha trabalho para ser feito, independentemente. O trabalhador eram contratados para trabalharem em ocasiões específicas, colheita ou plantio. E ele queria ser apenas um dos trabalhadores. Nem servo ele não queria ser, o filho que se titulava como o filho, como filho do pai. Aí ele fala assim, encaído em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele se intitula filho. Pequei contra o pai, ele pecou contra o pai, ele nunca quis perder a condição de filho. Já o mais velho, já se coloca diante do pai como servo, como escravo. Ele viveu todo aquele tempo com o pai e não era filho, não se sentia filho. Como é que você se sente? Como filho ou como servo? Qual é a tua posição perante o pai? Qual é a tua posição perante a Cristo? Você é servo ou é filho? É bom questionar isso, porque o diálogo do filho pródigo, que é o mais novo, ao voltar, ele queria ser filho do pai, ele continuava sendo filho. E o mais velho, com essa revolta toda, e ele tem um diálogo interessante, vamos a ele. Ele fala assim, eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. É verdade. Tem gente na igreja que faz tudo certinho, não transgride nada, mas não é filho. E você, para ir para a glória, para viver a eternidade com Cristo, tem que ser filho. Tem que ser filho. Se você não for filho, você não vai. Tem que ter o amor de Cristo dentro de vocês. Era isso que Jesus estava falando. Os fariseus lá na porta, caçoando de Jesus. Por quê? Vamos trazer Jesus para o dia de hoje. Já imaginou uma pessoa que fala, eu não tenho carisma algum, mas a gente lê a Bíblia, onde Jesus chegava, uma multidão o seguia, até as crianças paravam para ouvi-lo. E agrega isso que ele tinha o poder de cura. Olha que maravilha, era o político perfeito, era o executivo perfeito, trazendo a nível de hoje, falava tudo que agradava a todos, todo mundo ouvia, ainda fazia milagres. Mas o que irritou o povo, os fariseus, a Jesus a ponto de matá-lo. Foi isso que está no comecinho. Onde ele estava reunido? Ele estava numa casa, reunido com pecadores e publicanos. Quando alguém começa, Jesus fez assim, ó, pegava uma prostituta e trazia para a sociedade, sã e salva e curada. Pegava aquele que morava na sarjeta, todo machucado, esquecido da sociedade, um ladrão, trazia e restituía ele no lugar, dentro da sociedade. Acontece que os fariseus gostavam dos pecadores, sabe por quê? Porque eles faziam coisas horríveis, e eles podiam se esconder com as coisas menos horríveis que eles faziam. Era interessante continuar tendo pecado, era interessante continuar tendo aquele tipo de pessoa, e Jesus veio exatamente na contramão disso, deixou de ser político, confrontou todo mundo, porque aí todo mundo tem que se posicionar, até o fariseu. Eu queria conhecer, e vou conhecer, eu queria ver essa história ao vivo e a cores, devia ser uma situação hilária, Jesus saindo ao portão para falar com aquelas pessoas que só de arrogância não cabia no caminhão, porque eles se intitulavam como sabendo de tudo, e não sabiam nada, e falaram, por isso que Jesus conta toda essa parábola, toda essa história, e aí vamos no começo, se você lê a história, como eu li, do verso 11, até o final, eu pergunto, o filho entrou ou não? É uma história sem fim, né? Aí você tem que voltar no começo, e entender que realmente estavam à porta, e o pai foi falar com eles, que era Jesus. Quantas vezes Jesus chega na tua porta, você chega na porta dele, e conversa, e você não se decide. Se você ler a parábola, que nem eu li agora, do filho pródigo, ela não tem fim, porque você não sabe, é uma história sem fim. O filho entrou, ou não? É uma parábola, é uma história, e era para deixar eles com isso na cabeça. Entrou ou não entrou? Entro ou não entro? A gente tem que pensar, não lê literalmente, tem coisa que está subentendida, a gente tem que pensar, você entrou ou não para cear com o pai, e se alegrar com ele? Porque se você lê em cada uma das finalizações das aqui, por exemplo, quando achou a ovelha, o que ele fez? Foi comemorar com os amigos, e Jesus fala no verso 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não se necessitam de arrependimento. Uma só entrando, é motivo de festa. Uma só. Aí você vai lá no outro, nas dracmas, assim como vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Achou a dracma. Aí eu pergunto, você que está me vendo em casa, você é uma ovelha que está perdida e tem consciência e não sabe se achar para onde volta? Ou é uma dracma que se perdeu e não tem consciência de nada? Ou você é um desses dois? Porque um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro. Quem é você? Em qual situação você se coloca? A gente tem que decidir por Cristo. Aqui, a gente está aqui para decidir por Ele. Eu quero ficar com esse Deus vivo. A palavra é muito rica. É que nós somos muitas vezes aqueles que estão na porta do portão, na beira do portão, questionando tudo, 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 tudo. Não deixa passar uma agulha, nada. Tudo questiona, tudo reclama. E Jesus pacientemente, naquele dia, como hoje, está falando com vocês. Que haja arrependimento, que haja vontade de voltar a ficar como filho junto ao Pai. Amém? Finalizando, a gente tem que deixar Jesus fazer o que fez para nós, para os outros. Jesus um dia me alcançou, não fui eu que alcancei Ele, e eu quero que Ele alcance outras pessoas, e eu vou me alegrar com isso. Tem gente que fica triste com isso. Ah, tua família não vai ter jeito, ah, tua mãe, tua avó, tua tia, teu irmão não tem jeito. Tem jeito. Não importa se você está perdido fora ou perdido dentro, caia em si, se olhe, saia de si e veja você o que está acontecendo, amém? Jesus está querendo salvar o teu irmão, o teu parente, o teu amigo, com o mesmo empenho e dedicação que Ele te salvou. Você não é mais ou menos do que aquele outro, nós somos filhos. Não seja igual o outro que ficou dentro, perdido, junto do pai, perdido. Isso é uma coisa que não dá para entender, e ele estava perdido. Por que que ele estava perdido? Porque ele não reconhecia a posição dele mesmo como filho. Seja filho, amém? Na verdade, a palavra não é sobre o filho pródigo, na verdade é sobre o pai amoroso e seus dois filhos perdidos. Se eu pudesse mudar essa palavra, eu colocaria esse nome. É a história de um pai com muito amor, mas é muito amor, um amor que a gente não entende, a gente não compreende, sobre os seus dois filhos, um dentro e um fora. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês, que essa palavra tenha seguido o seu propósito de atingir o coração daquele que está perdido, seja dentro, seja fora. Deus abençoe a todos, amém? Thank you.